Doutor Antônio Krieger, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem? Bom dia, ouvintes.
Doutor Antônio, hoje a gente vai falar sobre a questão da relação de um hábito muito contemporâneo, que é estar exposto às telas, né? Celulares, smartphones, tablets para fazer leitura, o próprio aparelho de televisão, com as séries que a gente fica muito tempo, e o quanto isso impacta na nossa saúde da coluna cervical ou, né, faz com que a gente precise ter cuidado. O senhor poderia falar um pouquinho desse cenário novo, contemporâneo?
Sim. Hoje nós temos uma síndrome que em inglês se chama Text Neck Syndrome, em português foi traduzida como pescoço de texto ou síndrome do pescoço digital, uma tradução um pouco mais adequada, que é exatamente a busca de pacientes no consultório que aumentou exponencialmente nos últimos anos, com dor no pescoço, sensação de um torcicolo crônico. Então, as pessoas têm sentido, e principalmente são adultos jovens, é uma população que não tem ainda desgaste, artrose, não tem hérnia, eles não têm nenhuma patologia no pescoço, o exame de imagem, a ressonância não mostra nada relevante, mas a pessoa tem uma dor constante, que dura dias, semanas, não tem posição de alívio, sente uma sensação de uma dor cansada. E a principal característica da síndrome do pescoço digital é a postura em flexão do pescoço, ou seja, passar horas olhando para baixo. Para nós termos uma ideia, nossa cabeça pesa em torno de 4,5 kg, 5 quilos. Então, nosso pescoço precisa sustentar esses 5 quilos da cabeça. Cada 15 graus que eu olho para baixo, que eu faço uma flexão do meu pescoço, biomecanicamente dobra o peso que o meu pescoço carrega. Por exemplo, se eu estou trabalhando num notebook, eu estou inclinado aí em torno de 30 graus no meu pescoço, eu vou ter 15 quilos que a minha cabeça vai pesar em cima do pescoço. Se eu inclinar 45 graus, que é a posição que a maioria das pessoas usando um smartphone fica quando o smartphone está apoiado no próprio corpo, e a pessoa fica olhando para baixo para a tela, eu tenho o equivalente a 20 quilos para meu pescoço sustentar, ao invés de 5, ou seja, 4 vezes mais. E isso vai levando a desgaste precoce, a fadiga, a contratura miofascial, contratura muscular e dor crônica nessa população.
Os dados são impressionantes, né, doutor Antônio? Tem uma estimativa da OMS, Organização Mundial da Saúde, que aponta que 37% dos brasileiros sofrem, né, desse tipo de situação ou algum tipo de dano na coluna cervical relacionada à questão postural. Isso dá, em média, um impacto em 60 milhões de pessoas. É muita gente, e com certeza esse dado deve ser subestimado, né, doutor? Porque a gente percebe que as pessoas, por vezes, elas relacionam os seus problemas de coluna com outras situações. Mas a coluna é uma coisa só, ela pode começar na cervical e vir desencadeando outros problemas em áreas que possivelmente pode, inclusive, né, manifestar primeiro, mas começou com origem lá. Isso é mito ou é verdade?
É 100% verdade. Então, nós temos uma ideia: a queixa de dor nas costas é a segunda causa de busca de pessoas a atendimento médico no mundo. Só perde para a queixa de sintomas de resfriado. Então, a segunda queixa, fora sintoma de resfriado, a segunda causa que faz as pessoas buscarem atendimento médico no planeta é dor nas costas. Para nós termos uma ideia da relevância, da importância desse tema e da importância de nós prevenirmos, de nós cuidarmos da saúde da nossa coluna, que inclui postura correta, ergonomia, ou seja, nós termos uma trabalha no computador, ter a tela na altura dos olhos para que a gente possa olhar para o horizonte e não para baixo, ter uma cadeira adequada com encosto nas costas, apoiar os pés no chão quando a gente trabalha. E além da parte da postura e da ergonomia, a prática regular de atividade física é fundamental, é igual escovar dentes, é algo que deve fazer parte da rotina de qualquer pessoa que quer garantir uma vida com qualidade, com funcionalidade e sem dor.
Agora o senhor tocou no ponto, né, doutor? Esse binômio, má postura versus sedentarismo. A gente sabe, estudou na escola, também não precisa nem pensar muito, né? A gente consegue deduzir que o que segura a nossa estrutura esquelética é o músculo. No entanto, exato, a gente faz cada vez menos movimentos, a gente só faz os movimentos repetitivos das funções rotineiras muito relacionadas à vida digital. Então, desde a primeira infância, doutor, quais as orientações para que a gente possa, identificando esse problema, prevenir, né, lidar com ele, conviver com essa nova realidade que é ficar exposto às telas?
A gente não pode impedir as pessoas de trabalhar ou não pode dizer não use mais um smartphone, um computador. Claro, isso não faz sentido algum. Então a gente precisa ter mecanismos de compensação e de equilíbrio. Um deles é a prática regular de atividade física. Então isso desde a primeira infância as crianças devem ser estimuladas. O Colégio Americano de Medicina Esportiva recomenda 3 horas diárias para as crianças de atividade física lúdica. Correr na rua, jogar bola, subir em árvore, pular corda, pular muro, pega-pega, esconde-esconde, tudo isso. As crianças dos 3 até os 15 anos de idade deveriam ter 3 horas diárias, não de tela, não de TV, de Netflix, e sim de exercício na rua. A população adulta, depois dos 15 anos, o ideal é que a gente faça entre 150 e 300 minutos de exercício físico moderado por semana. Ou seja, de meia hora a uma hora diária de exercício físico regular. Ou 3 vezes na semana, durante uma hora e meia, de uma atividade que seja pelo menos moderada. Ou seja, um exercício que já faça a gente ficar ofegante. Uma corrida, uma natação, uma luta, um treino funcional, um crossfit, uma musculação, um vôlei, né? Isso até o fim da vida deve acontecer. A gente ainda teve uma situação que agravou muito, que foi a pandemia e o isolamento social. E trouxe como uma consequência que tem muitas, muitas vantagens, que é o home office, né, ou o trabalho híbrido, mas trouxe ainda mais sedentarismo para as pessoas. E antes as pessoas caminhavam para ir até o carro, caminhavam para ir até o trabalho, até o ponto de ônibus, se deslocavam. E hoje diminuiu a quantidade de passos diários que a população está dando.
Claro. Doutor, tem aquela ideia, né, da ergonomia, tem também hoje já conceitos de ginástica laboral para quem trabalha em escritórios ou mesmo em outras funções, mas como a gente está falando, né, da questão do impacto das telas, pensando nesse público mais administrativo, é interessante fazer pausas periódicas ao longo do dia, esses alongamentos que não necessariamente vão fortalecer o músculo, mas vão ajudar a dar uma paradinha para o próprio corpo se reorganizar. O corpo tem essa capacidade, doutor?
Tem, e é fundamental que a gente faça de hora em hora, quem está trabalhando sentado, de hora em hora fazer aí 5 minutinhos pelo menos de uma pausa, vai permitir que a pessoa trabalhe 8, 10 horas assim, sem prejudicar e comprometer sua coluna. Muito melhor a pessoa trabalhar 10 horas sentado, levantando a cada hora durante 5 ou 10 minutos, para dar uma alongada, para tomar uma água, tomar um café, vai no banheiro, movimenta o corpo. Vai causar menos problema do que trabalhar, às vezes, 3, 4 horas sentado seguido sem levantar. Isso vale para quem trabalha em escritório, isso vale para quem é motorista.
Uhum. Doutor, o desgaste dos discos, né, da coluna vertebral, ele é um processo que vai acontecer, a gente querendo ou não, faz parte do processo de envelhecimento, né? Mas é muito, sim, comum a gente conhecer pessoas que vão fazer algum exame médico, né, com um ortopedista, e a pessoa volta nos dizendo assim, de forma coloquial, né? A minha coluna é mais velha do que a minha idade etária, né? Eu tenho 40 anos e a minha coluna tem idade de 60, de 70. Por que as pessoas dizem isso? O que está sendo traduzido nesse tipo de informação e como a gente pode fazer, doutor, para ter mais longevidade, né, equalizar melhor nossa faixa etária com o nosso, né, nosso envelhecimento da coluna, por exemplo?
Nós todos envelhecemos em tempos e maneiras diferentes. Tem gente que tem cabelo branco mais cedo do que outras, tem gente que fica calvo mais cedo do que outras pessoas, tem gente que vai ter mais ruga no rosto do que outras. Internamente, os nossos órgãos também estão envelhecendo. Algumas pessoas têm uma desidratação dos discos, dos amortecedores da coluna, mais precoce do que deveria. E essa desidratação faz com que os discos percam altura, isso faz com que sobrecarregue as articulações da coluna, que são as facetas, Isso pode fazer pinçamento de nervo, de estruturas neurais que vão causar dor, dor do ciático, cervicobraquialgia, e aí vira uma bola de neve de problema. Então, esse disco, ele não adianta tomar água para querer hidratar ele, porque ele é uma estrutura que não recebe nutriente. Então, mesmo que tome água, coma colágeno, não vai chegar nada no disco. Gastou, gastou, não volta atrás. Então, a melhor maneira de eu prevenir que ele desgaste e desidrate precocemente é tendo uma estrutura muscular em volta da coluna que sirva como um amortecedor, que sirva como uma mola que dissipe o peso do corpo, da carga do dia a dia. Então, eu tendo uma boa musculatura em volta da minha coluna, o peso não fica seco em cima dos discos. E aí eu não desgasto eles precocemente.
Perfeito. Doutor, alguma outra orientação para dar? O senhor falou da questão do equilíbrio, as paradinhas, alongamento, a importância do exercício para fortalecimento de músculo, né? A quantidade de horas expostos à tela e também de que isso não vai mudar, né? Vai ser uma nova realidade. Diante desse contexto, para fechar, assim, fazer uma amarração, quais são as orientações que o senhor deixa, dicas para que a gente possa ou trabalhar em prevenção ou viver melhor pós ter aí um problema já na cervical?
Sem dúvida, a melhor maneira de a gente cuidar da saúde é prevenindo. Então, invista tempo na sua saúde, fazendo exercícios. Contrate um profissional de educação física para lhe acompanhar numa academia, para lhe acompanhar numa corrida no parque. Faça atividades regulares, ou mesmo tenha um fisioterapeuta aí para fazer um pilates, um alongamento. Além disso, tenha uma alimentação adequada, sono adequado, que são os pilares de uma vida saudável. Exercício, alimentação e sono. Acho que isso aí é o mais importante, fora as questões naturalmente de ergonomia e de postura, que vão ser consequência aí dessa mudança de estilo de vida que a gente acaba buscando.
Doutor Antônio, muito, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Um forte abraço.
Igualmente a todos.
Muito obrigada.